As notícias na Arte, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, o Bloco de Partos e Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Distrital de Santarém está nesta altura fechado ao atendimento de utentes, sendo que a normalidade nos serviços só será reposta pelas 9 da manhã desta segunda-feira. Está assim em causa o fecho rotativo das maternidades de norte a sul do país, medida em curso até final de maio, pelo menos. Desta forma, ambulâncias e utentes que se desloquem pelos seus meios ao hospital não terão assistência, pelo que deverão encaminhar-se para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes. Nunca é demais recordar a importância de contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24 e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112. Estão feitas as contas finais da obra de requalificação da Várzea Grande, em Tomar. Na recente reunião do Executivo, houve espaço para a votação da revisão de preços definitiva, sendo que a autarquia nabantina conseguiu ainda recuperar cerca de 14 mil euros, acrescidos de IVA. O montante não foi ainda assim o suficiente para convencer os eleitos do Partido Social Democrata, que votaram contra este ponto da ordem de trabalhos. Tiago Carrão, vereador do PSD, recordou que o município pagou cerca de 250 mil euros por trabalhos a mais, lamentando que tenha estado em causa uma empreitada com derrapagens no prazo de execução e ainda orçamental. Recorde-se que a requalificação da Várzea Grande rondou os 3 milhões de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está desbloqueada a via legal para que os bombeiros do município de Tomar possam cumprir turnos de 12 horas ao serviço na corporação, uma solicitação de há muito por parte dos operacionais. A Câmara Nabantina fechou um acordo de trabalho com os sindicatos afetos ao setor, dentre os quais o Sindicato de Bombeiros Profissionais, pelo que essa reivindicação é agora uma realidade. Anabela Freitas, presidente do município tomarense, em recente reunião do Executivo, explicou este processo.
Os bombeiros funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas o horário de trabalho dos bombeiros, função pública, são 35 horas semanais. E como é que se constroem? Ou temos o triplo dos trabalhadores para cumprir as 7 horas diárias, 7 vezes 5, que no que é 7 vezes 5, é 7 vezes 7, né? Ou tem que se pagar muitas horas extraordinárias. O que é que nós fizemos aqui? E isto é específico só dos bombeiros municipais e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é uma alteração legislativa, e está agora uma proposta, passou da Proteção Civil para o Secretário de Estado das Autarquias, mas temos que resolver isto. Por outro lado, os bombeiros pedem-nos, até para conseguir conciliar melhor aquilo que é a vida profissional com a vida pessoal, que se façam turnos de 12 horas. Portanto, 12 horas descansam 24, 12, 40, 48, pronto, tem uma rotatividade. O certo é que, sem o acordo, não tínhamos base legal para o fazer. E a primeira entidade em Portugal a fazer este acordo foi a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, porque tem esse problema também com a Força Especial de Proteção Civil, e assinou com estes sindicatos, e nós tomámos como base o acordo que foi assinado pela Proteção Civil, adequámos à realidade do município para, na restante parte do acordo, ficar igual aos acordos que acabámos de aprovar. E, portanto, tem esta especificidade para os bombeiros, por estar aqui o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, por causa para permitir, essencialmente, os turnos de 12 horas.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar-se, aqui a abordar-se as alterações feitas ao horário dos bombeiros, neste caso, com a possibilidade de já poderem cumprir turnos de 12 horas.
Rádio Air, informação.
As obras na envolvente à Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, em Tomar-se, têm estado paradas, situação que já levou a Câmara a procurar esclarecimentos junto da empresa responsável pela empreitada, sendo que para os próximos dias poderá ficar mesmo marcada uma reunião entre as duas partes. Recorde-se que em recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão, vice-presidente do município, acusou a empresa de estar em incumprimento, confirmando que houve novo pedido para aumento do prazo, algo a que a Câmara não acedeu por considerar que não se justificava. Recorde-se que esta intervenção chegou a estar parada durante cerca de 2 meses, com uma prorrogação posterior até 6 de abril, data ultrapassada. Aliás, a empreitada já deveria ter ficado concluída em novembro último. Por aquilo que a ERTE apurou, apesar do estaleiro ainda continuar montado, a verdade é que a obra está na fase final, o que leva a autarquia a pretender apressar o empreiteiro, mas, primeiro do que tudo, a perceber as razões pelas quais não tem havido avanços nos últimos dias. A Câmara de Tomar vai ajudar a alimentar o sonho olímpico de Patrícia Sampaio e Manuel Dias, atletas tomarenses que representam a Gualdim Pais e o União de Tomar, precisamente em judo e no atletismo. Em recente reunião do Executivo, houve unanimidade na atribuição de apoios financeiros a ambos, neste caso de 20 mil euros a Patrícia Sampaio e de 15 mil a Manuel Dias, os únicos atletas de alto rendimento que o Conselho Nabantino tem nesta altura. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, justificou esses auxílios precisamente com esse estatuto, sendo que Tiago Carrão, vereador do PSD, elogiando o mérito dos atletas, quis saber mais pormenores sobre os critérios que a autarquia utilizou e quais as razões que fizeram com que o município não atendesse aos valores solicitados por Patrícia Sampaio e Manuel Dias.
Não está todo em causa aqui os dois atletas, o Manuel e a Patrícia, pelo contrário, enchendo-nos a todos tomarenses de orgulho, só que perceber realmente este enquadramento, porque estamos a falar de dois atletas com provas e presença internacional. Para já, a questão da determinação dos valores, essa é a primeira questão, porque o valor indicado nas propostas de cada um deles não é o valor que foi decidido, ou seja, é uma percentagem desse valor, porquê? Mas a segunda questão, e é aquela mais de fundo, que é... Se não deveria haver aqui, porque existem outros atletas, noutras modalidades, em Tomar, felizmente, temos uma riqueza muito grande a esse nível, e que desempenham também provas a nível internacional, ou seja, como é que estabelecemos aqui, qual é o critério, de forma porque estamos aqui, podemos estar aqui a abrir 1%, amanhã aparecem mais 20 atletas com provas internacionais, e bem que os haja, mas de que forma é que podemos aqui criar um conjunto de regras, ou que isso seja definido, porque senão, não sei, o meu receio é que se possa aqui abrir um paradigma sem um conjunto de regras que depois definam as coisas como deve ser.
Filipa Fernandes falou depois na necessidade de rever as normas em que a Câmara se suporta para decidir este tipo de apoios, admitindo que os valores agora aprovados são diminutos para as necessidades dos atletas.
Bom, estes dois atletas são únicos neste momento de alto rendimento em Tomar, existe efetivamente umas normas para este apoio. O que acontece é que elas precisam de ser revistas porque o apoio acaba por ser diminuto para aquilo, para as ajudas que os atletas efetivamente precisam, e neste momento estamos na revisão dessas normas para depois poderem elas também ser melhoradas e acompanhar então este esforço dos atletas e do clube com mais apoio monetário, financeiro. Nesse sentido, como é que foi feita esta análise? Os técnicos receberam então a proposta por parte dos atletas e do clube ou foram ao encontro daquilo que também já é o financiamento por parte do Comitê Olímpico, e assim como aquilo que já recebem pelas normas do alto rendimento. Foi um complemento para que faça jus àquilo que são os custos inerentes às participações de ambos nas diversas provas. E, portanto, foi este o resultado que se alcançou mediante os cálculos de todos os apoios que os atletas têm.
Câmara de Tomar quer atribuir apoios financeiros a Patrícia Sampaio e Manuel Dias, atletas tomarenses que têm o sonho olímpico.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, a limpeza de terrenos tem de ser efetuada até 30 de abril. Há um conjunto de considerações a ter em conta, desde logo garantir a limpeza de uma faixa de vegetação no total de 50 metros em territórios florestais ou 10 metros quando estão em causa terrenos agrícolas, margens definidas a partir da alvenaria do exterior da casa. Por sua vez, as copas das árvores têm que se distanciar entre si no mínimo 4 metros, assim como estar desramadas precisamente até 4 metros acima do solo. Os arbustos não podem exceder os 50 centímetros de altura. Árvores e arbustos têm de estar a mais de 5 metros dos edifícios, exceto em áreas agrícolas e jardins. Recorde que estão identificadas as freguesias do Conselho de Tomar, tidas como prioritárias na limpeza de terrenos. São os casos de Além da Ribeira Pedreira, Aceiceira, Casais Alviubeira, Olalhas, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Na prática, a fiscalização será realizada entre 1 e 31 de maio, precisamente nos terrenos confinantes a edifícios, em espaços rurais e nos aglomerados populacionais, zonas industriais e parques de campismo, numa faixa de 100 metros. Já a limpeza das redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica terá de ser efetuada entre 1 e 30 de junho.
Rádio R. Informação.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria confirmou a detenção de um homem de 44 anos acusado de roubo em estabelecimento comercial com recurso a uma faca. Aconteceu nas Caldas da Rainha. O alerta chegou à esquadra da PSP e dava conta de que um indivíduo tinha ameaçado uma funcionária com arma branca para que lhe fosse entregue dinheiro. Foram mobilizadas várias valências, maiormente do Serviço de Patrulha, Investigação Criminal e Trânsito, tendo sido montado um dispositivo que permitiu acorrer junto da testemunha que seguia o suspeito, bem como comparecer junto da vítima no espaço comercial. Interceptado o assaltante e autor dos factos, confirmou-se, após uma revista sumária, que este ainda tinha na sua posse a arma branca utilizada, bem como o dinheiro resultante do ilícito que acabara de praticar. Posteriormente, após uma busca realizada à casa do suspeito, envolvidas algumas diligências de investigação, foi possível ainda apreender peças de vestuário que o mesmo havia utilizado para perpetrar um roubo anterior no mesmo estabelecimento comercial há cerca de 2 meses. Deverá avançar, ainda neste ano, uma tão esperada requalificação do Centro de Saúde de Fátima. Já com o estudo prévio aprovado, em reunião do Executivo da Câmara de Ourém, a intervenção de requalificação e ampliação das instalações está agora dependente do anúncio do aviso da verba necessária à execução da obra, como refere o Presidente do Município, Luís Miguel Albuquerque.
Uma obra de cerca de 1,6 milhões de euros, que está integrada, ou que estará integrada, num aviso que pensamos sair nos próximos dias, onde estará uma verba já destinada para este efeito. É uma obra de grande envergadura, tendo em conta também que Fátima, felizmente, tem tido um acréscimo significativo de utentes. Foi necessário, será necessário, estabelecer um protocolo também com a Junta de Freguesia de Fátima para que nós possamos intervir no terreno, no imóvel, né? E, portanto, foi também aprovado o estudo prévio, já com parecer favorável da ARS, para que também possamos apresentar a candidatura ao PRR, conforme vos disse, com dinheiro cativado para este efeito, para que possamos depois avançar, penso que ainda este ano, com a intervenção e com a requalificação deste espaço, requalificação e ampliação do espaço que existe neste momento em Fátima. Neste momento a fazer o projeto, não temos ainda financiamento garantido no PRR, esperando que depois deste aviso possa existir outro, onde possamos também incluir depois esta requalificação.
Requalificação do Centro de Saúde de Fátima deverá então avançar já neste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Aceiceira, Conselho de Tomar, promoveu mais um convívio do idoso. Iniciativa assinalada neste 25 de Abril e que reuniu cerca de 80 pessoas, dentre as quais Carlos Rodrigues, presidente daquela freguesia, que também se associou a um momento de convívio entre todos aqueles que já muito contribuíram para o citado território. O repórter Manuel Subtil marcou presença no convívio e, na altura, falou com Maria Martins, presidente da Associação de Aceiceira, que se congratulou com mais uma sala cheia. Quanto ao dia-a-dia da coletividade, a dirigente diz que se continua a trabalhar por mais e melhores condições, não deixando ainda de perspectivar a Feira Medieval da Aceiceira.
Recomenda-se, quer dizer, podia estar melhor, mas é como todas as outras, não temos o que queríamos ter para fazer melhor, mas vamos fazer conforme vamos podendo e vamos fazendo umas coisinhas para arranjar dinheiro para fazer obras e para um dia no futuro termos outras melhorias.
A vossa Feira Medieval já está a ser preparada, certamente?
Já está, sim, já está em andamento, já estamos a começar a organizar as coisas e a pôr tudo em ordem, porque há coisas que levam muito tempo, então tudo leva o seu tempo, temos que pôr logo no princípio, que é para chegar à altura, estar tudo como deve ser.
E espero que em setembro seja um grande evento.
Espero, é para isso que fazemos e continuamos a fazer, sempre com a esperança de irmos todos os anos mais longe. Nos nossos objetivos.
Vai haver alguma novidade?
Vamos ver. Novidades que vão vir, vamos ver ainda. Estamos ainda a ver, já vimos alguns, mas sempre há de haver algum novo que vem, que não venha. Normalmente nunca repetimos, sabe, dois ou três que se repete, porque esses já fazem parte da casa, como dizem.
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Aceiceira, Conselho de Tomar, aqui a reunir cerca de 80 pessoas em mais um convívio do idoso.
Rádio Air, informação.
Já neste sábado, pelo meio-dia, que o Sporting de Tomar vai entrar com tudo na procura de concretizar o sonho de chegar à final da Taça de Hóquei em Patins. A jogar em casa, os Leões têm fundado as esperanças de conseguir uma gracinha diante de uma das melhores equipas do mundo. O jogo terá lugar no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, que recebe ainda a outra meia-final, precisamente entre Sporting e Hóquei de Barcelos, marcada para as 15 horas. Refira-se que o custo dos ingressos para esta fase se cifra em 5 euros. No domingo, por sua vez, será realizada a final pelas 15 horas. Os bilhetes custam 7,5 euros. Na localidade de Serra, Conselho de Tomar, está em desenvolvimento um projeto pioneiro de educação na natureza. Trata-se do Pica-Pau, projeto que pretende ser um espaço de jogo e de aprendizagem na natureza, com base na pedagogia Waldorf, aliada à metodologia de Forest School. A iniciativa enquadra-se nas orientações curriculares para o pré-escolar crescer na Ecoquinta. A ERT esteve à conversa com Eva Rocha, promotora do projeto, e que abordou então esta iniciativa.
Nós desenvolvemos o nosso projeto desde outubro de 2020 e temos dado passos na consolidação do projeto e neste projeto nós desenvolvemos diversos tipos de atividades. Temos um playgroup, digamos, um espaço de brincadeira e aprendizagem na natureza de segunda a sexta-feira e temos também atividades nas férias, que nós chamamos os campos de férias, e temos também atividades pontuais para pais e crianças ao fim de semana. Desenvolver nas crianças skills, capacidades, que hoje em dia as crianças, como estão, como passam a maior parte do tempo entre quatro paredes, elas estão a perder. E não podemos esquecer que temos vidas muito ligadas a aparelhos digitais, não é? A conhecer o mundo através de ecrãs e que isso nos está a retirar capacidades muito importantes, ligadas ao nosso próprio desenvolvimento. E isso tem um impacto muito negativo nas crianças, principalmente. O Pica-Pau Redondo, que funciona como uma alternativa ao pré-escolar para crianças dos 3 aos 6 anos, com as oficinas, em que desenvolvemos diversas oficinas na natureza. O Pica-Pau Regular, então, é durante a semana e depois temos também as atividades ao fim de semana. Os pais podem nos contactar através do nosso e-mail, que é geral@pica-pau.net, ou através do nosso número de WhatsApp, 93-628-3471. Também temos um site, podem chegar até nós através do site, que é o www.picapau.net.
Projeto Crescer na Ecoquinta, na Serra de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Na semana passada, o Hospital Tomar organizou uma pedagógica atividade intitulada Dia Aberto, a Cuidar Quem Cuida, dinamizada pela equipa de cuidados paliativos do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esta iniciativa abordou temas muito importantes como a relevância dos cuidados paliativos, a comunicação na demência, a relação doente-família, as estratégias terapêuticas e alimentares e ainda o luto no nosso dia-a-dia. Com a sua ausência, os tomarenses perderam a oportunidade de obterem ricas experiências na área dos cuidados paliativos, à qual cerca de 70% dos cidadãos não têm acesso, e a qual tem cada vez maior pressão de doentes com AVCs, cancros, pneumonias, diabetes, obesidades e outras patologias. Neste dia aberto, o Presidente do Centro Hospital Médio Tejo, Casimir Ramos, expressou um sentido de agradecimento aos profissionais de cuidados paliativos e enalteceu a generosidade dos cuidadores formais e informais e a principal missão do Centro Hospitalar, salvar vidas e diminuir o sofrimento dos utentes. Depois, os oradores destacaram que os profissionais deste setor tentam reduzir a dor dos doentes e prolongar a sua qualidade de vida e também sublinharam que uma boa comunicação pode resolver 50% dos problemas graves e combater a conspiração do silêncio que acontece nestes casos. Paralelamente, os oradores trataram de problemas de grande atualidade, como a atividade física e a alimentação saudável, e ainda falaram do tabu do luto, que não é linear, mas singular, e que depende da personalidade de cada indivíduo. Em conclusão, este dia aberto foi muito rico pelas experiências de vida relatadas e também porque os cuidadores formais e informais têm um papel essencial a desempenhar na sociedade e podem criar comunidades compassivas para ajudarem os hospitais e outras instituições a minorarem o sofrimento e a morte das pessoas atingidas por doenças súbitas ou prolongadas.
José Rogério aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.